Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parshat Ekev. Componente básico e de suma importância da leitura da nossa Parshá são os 9 versículos que constituem o segundo trecho do Shema Yisrael, o trecho que começa com as palavras Vehaya im Shamoa. Na leitura da Torá da semana passada, aprendemos os primeiros 6 versículos do primeiro trecho do Shema Yisrael, o trecho de Shema até o Vish'arech. O terceiro trecho, que se encontra no Chumash Bamidbar, no Parshat Shelach, composto de 5 versículos, nos conta sobre o mitzvah do tzitzit e a necessidade de lembrar a saída do Mitzrayim, a saída do Egito. Junto aos 3 trechos do Shema, Vehaya im Shamoa, Vayomer Hashem, 20 versículos junto, nos fala sobre a unicidade da Hashem, nosso amor para Hashem, o estudo da Torá, a importância da educação, os mitzvot tão importantes como Tfilin, Mezuzah e Tzitzit, o conceito da recompensa e punição, a importância de lembrar sempre Yitziat Mitzrayim, nossa saída do Egito. Mas enquanto olhamos o terceiro trecho, que fala sobre o mitzvah do tzitzit e saída do Egito, encontramos uma novidade, algo que nós não encontramos nos primeiros 2 trechos. Mas quando comparamos o trecho do Shema, que é o primeiro trecho, para o segundo trecho do Vayah im Shamoa, percebemos que existe uma certa repetição. E agora vamos comparar o primeiro trecho do Ve'ahavta et Hashem Elokecha, o trecho do Shema Israel, com o segundo trecho Ve'haya im Shamoa Tishmeu. Ve'ahavta e amarás Hashem teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Mas também no segundo trecho encontramos, e será, se obedecerdes diligentemente os meus preceitos que eu vos ordeno hoje, de amar o Hashem, vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Também encontramos no primeiro trecho, Ve'hayu hadvarim ha'ele, Asher anochi metzavcha hayom al levavech. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração. Mas de novo encontramos quase as mesmas palavras no segundo trecho. Vesamtem et devarai eile al levavchem ve'al nafshechem. Por isso, ponde estas minhas palavras sobre vosso coração e sobre vossa alma. No primeiro trecho do Shema Israel, encontramos a importância da educação. Veshinantam levanecha vedibartabam, veshiftecha beveitecha uvlechtecha vaderech ushorbecha uvkumecha. As ensinarás a fundo aos teus filhos e falarás delas ao estares sentado em tua casa e ao andares pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também no segundo trecho do Vayah im Shamoa, quase as mesmas palavras. Velimadetem otam et bneichem ledaber bam, בשבתך, בביתך, ובלכתך, ודרך, ושורבך, ובקומך. e as ensinareis a vossos filhos a falar delas, ao estar sentado em vossa casa e ao andar pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Voltamos para o primeiro trecho sobre os mitzvot. Do tefilin e mezuzá, ukshartam leot al yadecha, vehayu letotafot beineinecha, uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. Deverás atá-las como sinal tefilin sobre tua mão e serão como lembretes acima da testa entre teus olhos. E as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões. Voltamos de novo para Vahayahim Shamoa e encontramos de novo quase as mesmas palavras. E as atareis como sinal sobre vossa mão, ukshartamu tam leot al yadecha, vayu letotafot beneinechem, e serão como lembretes acima da testa entre vossos olhos. Uchtavtam amezuzot beitecha uvisharech, e as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões. A diferença mais notável entre os dois trechos, Shema Yisrael e Vehayahim Shamoa, é que no primeiro trecho achamos instruções da Hashem como seguir o caminho da Torá e Mitzvot, sem aprender sobre recompensa, remuneração e castigo. Portanto, no segundo setor, no segundo trecho, encontramos, além dos mitzvot, achamos mitzvot tão importantes como o estudo da Torá, o mitzvah do tefilin e mezuzá, também encontramos os conceitos básicos de schar ve'onesh, recompensa e castigo. Mas, em termos gerais, notamos e sentimos uma certa duplicidade e similaridade entre os trechos de Vashma e Vayashamoa, que isso requer uma explicação. O grande comentarista Rashi explica várias destas diferenças. Em primeiro lugar, o primeiro trecho do Shema Israel e Ve'ahavta é dito no sentido singular, enquanto o segundo trecho do Vahayahim Shamoa é dito em plural. E só para o efeito de um exemplo, no Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha, e amarás Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. O segundo trecho de Vahayahim Shamoa, e será, se obedecerdes meus preceitos, e vocês vão servir Deus com todo o vosso coração e toda a vossa alma, darei a chuva, etc. É dito em plural. Mais uma diferença encontramos no segundo trecho do Vayahim Shamoa, que os mitzvot do tefilin e as atareis como sinal sobre vossa mão e serão como lembretes, letotafot, entre vossos olhos. Isso segue o versículo anterior de que é Vechará af Hashem bachem. Então se acenderá a ira de Hashem contra vocês e fechará os céus e não haverá chuva e a terra não dará o seu produto e vocês vão desaparecer rapidamente da boa terra que Deus vos dá. Diz o Rashi. Diz o Rashi que a ligação entre os versículos é para nos dizer que mesmo depois que vocês estiverem... Bruno volta. Mesmo depois que vocês estiverem exilados, vocês devem continuar cumprindo os mitzvot. Hanichu tfilin, colocam os tfilin, fazem mezuzot, para que não seja novidade para vocês quando vocês voltarem para a Terra Santa. Ou seja, certos mitzvot, certos preceitos na Torá, foram dados para nós para ser cumpridos somente na Terra Santa. Mas no Vehayah im Shamon, no segundo trecho do Shema Israel, a Torá nos deixa claro que mesmo quando Bnei Israel, o povo de Israel, se encontra no exílio, eles ainda precisam e devem continuar cumprir os mitzvot. Mais uma diferença bem notável entre o primeiro trecho e o segundo. No primeiro trecho do Ve'ahavta et Hashem Elokecha encontramos a mitzvah. No primeiro trecho encontramos a mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha e amarás Deus com todo o teu coração, levavcha, uvechol nafshecha, com toda a tua alma, e mais ainda, uvechol meodecha, e com toda a tua força. Enquanto o segundo trecho, somente encontramos bechol levavchem uvechol nafshechem, com todos vossos corações e todas vossas almas, e nada sobre meodecha, nossas forças. É uma diferença bem notável. Mais uma diferença que logo percebemos é que no primeiro trecho do Shema Israel, o mandamento de estudar Torá precede o mandamento de colocar tefilin e mezuzah. Antes estudo da Torá e depois o cumprimento das mitzvot. No segundo trecho é o inverso. Antes os mitzvot de colocar tefilin diariamente, colocar mezuzot e somente no fim a mitzvah de estudo da Torá. Obviamente, há um grande motivo que explica todas estas diferenças. Todas estas cinco diferenças derivam de um fator bem profundo, um assunto bem básico que explica a diferença entre Shema Yisrael Ve'ahavta de um lado e Ve'ahayah im Shamoa de outro lado. É bom anotar que Shema Yisrael faz parte da leitura da Torá da semana passada, Parshat Va'et Hanan, enquanto Ve'ahayah im Shamoa faz parte da leitura da Torá da nossa Parashá, da nossa semana, Parshat Ekev. Existem duas maneiras básicas com quais uma pessoa pode adquirir e conseguir algo. Ele pode ganhar e conseguir algo via presente, chamado Mataná. Ou ele pode conseguir e adquirir algo através do próprio esforço, iniciativa própria. Cada modo de aquisição, de ganhar, de conseguir, tem suas vantagens e suas desvantagens. Quando conseguimos algo, tanto faz se aquele que nós conseguimos é algo material ou até espiritual, mas enquanto está baseado sobre nosso iniciativo e forças próprias, sempre aquele que nós vamos conseguir vai ser limitado e definido pela qualidade e quantidade de nossos talentos e esforço. Aquele que nós vamos investir tanto usando o máximo nosso em talento, em recursos, é o que, que nós vamos ganhar como retorno. Mas quando ganhamos um presente de alguém que é mais forte ou mais rico de nós, mais inteligente ou maior do que nós, ele é capaz de nos influenciar com algo que transcende nossas próprias capacidades e esforços. Mas, por outro lado, para ser nosso, para ser integrado e fazer parte de nosso ser, não existe nada melhor do que algo que foi feito pelo nosso esforço. Quando investimos nosso esforço, quando ganhamos algo pelo suor das nossas mãos, intelecto ou coração, aquele é nosso. Aquele é bem integrado em dentro de nós. Faz parte do nosso verdadeiro ser. Diz o Talmud, uma pessoa é mais autogratificado com uma feixe dele. Uma pessoa é mais autogratificada com um feixe dele do que 9 feixes que ele poderia ganhar de uma outra pessoa. Aquela casa que nós mesmos construímos, aquela ideia que nós concebemos, aquele sentimento que nós conseguimos despertar, são muito mais preciosos para nós daquele que nós poderíamos ganhar via um presente ou uma inspiração que nós ganhamos de nossos superiores. E com certeza, aquele que nós conseguimos pelo próprio esforço é mais duradouro. Aquele feixe que é nosso, apesar de ser menos em quantidade e em qualidade, mas com certeza é nosso. Enquanto aquele que nós recebemos das outras, hoje recebemos, amanhã isso pode ser retirado de nós. Quando dependemos dos outros, a integração é sempre fraco. É uma dependência. Mas aquele que nós criamos é algo perpétuo, é algo real para nós, é algo perpétuo e algo que duradoura sobre todas as circunstâncias. E algo duradouro sobre todas as circunstâncias. E justa esta diferença entre aquele que nós ganhamos e aquele que nós conseguimos também constitui a diferença entre ri'iyá e shmi'iyá, enxergar e ouvir. Enxergar, com certeza, nos proporciona uma oportunidade de ganhar tudo de uma vez. Quando enxergamos uma certa cena, apesar que existem milhares de detalhes, conseguimos captar tudo de uma vez só. Nossos olhos conseguem enxergar muitos detalhes e tudo no mesmo momento. Em seguida, nossa mente se dedicará para processar toda aquela informação. E sempre se baseando sobre aquela imagem que acabamos de captar pelos nossos olhos. Re'iyá é receber uma imagem de presente. Algo se mostrou a nós e nós tivemos a capacidade de receber. Mas o evidente no ri'iyá de enxergar é aquele que nós ganhamos. Diferente é shmi'iyá, é ouvir. Ouvimos somente um som por vez. Nós não podemos captar a ideia inteira de uma vez só. Podemos ouvir palavra por palavra, versículo após versículo, letra após letra. Nós não podemos captar tudo de uma vez só. devemos ouvir passo após passo. A ideia que nós devemos captar, Shmiá, simboliza a nossa capacidade de ouvir e entender e, em seguida, integrar totalmente aquele que nós ouvimos e entendemos. Re'iá simboliza presente, algo dado a nós. Shmiá simboliza, ouvir simboliza a nossa capacidade de ter iniciativa própria, esforço próprio e ganhar algo pelo nosso mérito. De acordo com acima exposto, a diferença que existe entre Re'iá e Shmiá, enxergar e ouvir, também é a diferença entre os Parshiot Va'etchanan e Ekev. A parasha da semana passada e a parasha da nossa semana. A Torá, ela está dividida em 54 porções, conhecidos como Parshiot, ou às vezes o nome Sidrot é usado. Cada porção, ela é designada para uma outra semana durante o ano. A divisão entre os Parshiot é fundamental. Ele é importante para cada de nós se aprofundar. Para entender e poder aprofundar-se nos conceitos que existem numa parashá, é fundamental entender o nome daquela parashá. Apesar que quase sempre os nomes dos parshiot são retirados das palavras iniciais de qualquer parashá, mas quando aprofundamos nós, podemos logo ver que não é somente o início do parashá, mas aquela que funciona como nome de parashá demonstra e destaca o conceito principal da parashá inteira. E o mesmo é verdade sobre os parshiot Va'etchanan e Ekev. Va'etchanan significa e eu implorei. Diz Moshe Rabbeinu naquele momento, quando eu acabei de ser informado que eu não vou merecer de entrar e acompanhar o povo do Bnei Israel para a Terra Santa, eu implorei para Hashem. E ele usa a palavra Va'etchanan, eu implorei. E diz o Rash que a palavra Va'etchanan, eu implorei e eu roguei, significa que Moshe Rabbeinu pediu matanat chinam, uma oferta gratuita. Apesar de que os justos têm sobre o que depender, eles podem, de fato, alegar que eles têm boas ações e por isso eles merecem. Mas pessoas justas, eles pedem matnat chinam, uma oferta gratuita. Ou seja, o Rashi deixa bem claro para nós que Va'etchanan, eu implorei, está bem ligado com o conceito do mataná de um presente, uma oferta gratuita. E o que tipo de presente que Moshe Rabbeinu está pedindo e está implorando? O versículo continua e diz o seguinte: Ebraná ve'eré, por favor, deixa-me cruzar, deixa-me ver a boa terra, além do Jardim, a boa montanha e o Líbano. Moshe Rabbeinu está pedindo o presente de Ria, de enxergar. Deixa-me ver, diz Moshe Rabbeinu. O que Moshe Rabbeinu estava pedindo naquele momento era não somente entrar na Terra Santa, Ele quis que a Terra Santa seja dada para nosso povo de uma maneira de um presente. Ele pediu um presente não somente ao ele, para ele. Ele pediu que a entrega de Eretz Israel, da Terra Santa, para todo o nosso povo, seja um matnat chinam, seja de uma maneira de um presente. Algo dado de cima para baixo. E nossos sábios nos explicam. Aquele pedido de Moshe Rabbeinu, se tivesse concedido a ele, e Moshe Rabbeinu ia liderar nosso povo para a Terra Santa, jamais que ia ter necessidade para todas aquelas batalhas que eles precisavam lutar como seguidor e sucessor do Moshe Rabbeinu e Yoshua Binun. Em vez deles conquistar a Terra Santa, cidade após cidade, província após província, os Canaanim que habitaram a terra, eles iam se derreter em sua frente. Eles iam ganhar a Terra Santa como uma presente, como um presente sobrenatural. Em vez deles precisar conseguir aquele como próprio esforço. Em vez deles precisarem ganhar a terra pelo próprio esforço, pedaço após pedaço. Foi o pedido de Moshe Rabbeinu que é o conceito do Parshat Va'et Hanan, ou Parashá, da semana passada. Mas nossa parasha tem como nome Parshat Ekev. O nome Ekev é derivado das palavras iniciais Vehaya Ekev Tishmeum. E será por me ouvirem a estas leis e guardar. E logo veio Rashi para nos explicar o que significa a palavra Ekev. Ekev é uma palavra pouco e raramente usada. Diz o Rashi que Ekev significa o calcanhar. Ou seja, se os preceitos leves que as pessoas pisam com o calcanhar, se vocês vão cuidar mesmo aqueles mitzvot que as pessoas desrespeitam e dão pouca importância, vocês vão merecer todos os brachot que o passo, que o versículo continua a nos dizer. E Hassidut explica que o calcanhar é o lugar mais baixo e uma parte de nosso corpo que tem o menos vitalidade e menos sensibilidade. Nosso compromisso com a Torá, ela tem que ser de tal maneira que a Torá permeia o ser humano ou pessoa inteiramente, que também seu calcanhar também segue as leis da Torá, observe as leis da Torá e se dedica ao Hashem. Jamais que nosso relacionamento com Hashem deve ser confinado para os dias sagrados do ano ou para horas sagradas que nós podemos encontrar em nossos dias, mas a Torá, ela deve permear, envolver todos os nossos assuntos, desde os assuntos mais elevados até nossos assuntos mais baixos e mundanos, devem ser preenchidos e permeados pela vida que a Torá nos ensina. Mais ainda, os assuntos inferiores, mundanos, corriqueiros, da nossa vida, elas devem se tornar a base e o alicerce Eles devem se tornar a base e as alicerces com qual servimos a Shem. E os alicerces com qual servimos a Shem. Da mesma maneira, como nosso calcanhar, apesar de ser baixo e apesar de ter pouca sensibilidade, ele é nossa base sobre qual ficamos em pé. Sobre qual ficamos de pé. E com isso entendemos que Parshat Ekev, nossa Parashá, é dedicada para engajar e envolver também nosso Ekev, nosso calcanhar. Parshat Va'etchanan é o Parashá do Riyá de enxergar. Parshá de presente, algo que vem de cima para baixo. Por enquanto, Ekev, nossa Parashá é o Parashá de Shmiá, de ouvir. Ekev é a Parashá da nossa capacidade de ouvir. Ekev é a Parashá que está associada com nossa capacidade de ouvir, de construir, de criar uma ligação de baixo para cima, aonde que a grande ênfase é dado sobre nosso esforço e nossas conquistas. Talvez é um relacionamento com Hashem menos glorioso. Não tem todo aquele brilho do Parshat Va'etchanan. Mas é algo que vem de baixo para cima, algo que é nosso. Agora que nós já entendemos a diferença entre os Parshiot Va'etchanan e Ekev, Va'etchanan é Riyá enxergar presente, algo dado da Hashem, de cima para baixo. Ekev. Ekev que é Shmiá, ouvir, nosso desempenho e nossas conquistas. Agora vamos poder entender as diferenças entre Shema, que faz parte do Parshat Va'etchanan, e Vehaya im Shamoa, o segundo trecho do Shema Yisrael, que faz parte da nossa Parashá, Parshat Ekev. Tanto Shema, o primeiro trecho do Shema Yisrael, como Vehaya im Shamoa, o segundo trecho, eles descrevem e explicam a relação que existe entre o Bnei Israel com Hashem, entre nós e Deus. Tanto no nível emocional, nossos sentimentos, amando Hashem, também no nível intelectual, estudo da Torá, e também no nível prático, cumprindo os mitzvot. Mas, no primeiro trecho, no trecho do Shema Israel, que faz parte do Va'etchanan, simboliza relacionamento com Deus, de ser humano que é privilegiado para enxergar Hashem. Quando falamos enxergar, significa se relacionar com Hashem numa forma bem transcendental, bem elevado, ou talvez usar o termo nos termos do Hashem. O segundo trecho que faz parte do Vehaya im Shamoa, Parshat Ekev, está relacionado com o ser humano que está enfrentando adversidades e ele ainda tem muito trabalho com o próprio ser dele. E por isso, jamais que nos encontramos no primeiro trecho do Shema Israel, conceitos de recompensa ou Deus nos livre punições e castigos. Para alguém que se encontra num nível tão elevado, que ele atingiu o nível do Riyá, enxergar Hashem com tanta clareza e certeza, falar sobre chuva, comida para nosso gado, ou até para falar sobre os dias prósperos que nós vamos ter na Terra Santa, não faz muito sentido. Quando qualquer de nós enxerga a luz divina, não tem mais necessidade parafrisar e demonstrar quais que vão ser a recompensa ou a remuneração dele. Ele faz aquele que tem que ser feito porque é o correto, ou se é a emet, mipneishu a emet. Ele pratica os mitzvot porque ele logo percebe que aquele tem que ser feito porque aquele é a verdade absoluta. Mas, quando alguém aproveita o segundo approach que nós vimos, de baixo para cima, ele está ainda lutando com toda a adversidade que existe na sua própria vida. Conceitos de recompensa ou punição são de suma importância. Quando qualquer de nós está construindo seu ser espiritual, ele está indo do calcanhar para cima, ele precisa levar em consideração o benefício que ele vai ganhar através de cumprir o Torah e Mitzvot, e por outro lado, o que ele vai perder se ele não vai seguir os caminhos da Hashem. Por isso, encontramos no segundo trecho, que é o trecho de Shmiah, de ouvir, que significa lutar para se refinar os conceitos da remuneração e castigo, punições. Isso também explica a diferença sobre a ordem de estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Torá significa e simboliza uma revelação divina. Deus, com sua infinita sabedoria, nos deu uma oportunidade para um ser humano fraco e pobre, para ele também poder ganhar e aprender um pouco da sabedoria suprema. É um presente, uma dádiva da Hashem. Mitzvot, por outro lado, eles representam nosso relacionamento com Hashem, como nós mesmos nos tornamos obedientes e subjugados à vontade divina. Quando construímos nosso relacionamento com Hashem de baixo para cima, mitzvot, atos, precede Torá, que é um ensino, uma dádiva da Hashem. Antes de mais nada, é o commitment, são nossas obrigações sobre qual vamos basear o resto, incluindo aquele que nós vamos ganhar intelectualmente. Antes de mais nada, é nosso commitment. Por isso, no segundo trecho, Vayayim Shamoa, encontramos Tfilin, que Tfilin representa todos os mitzvot antes da Torá, antes do estudo da Torá, antes de mais nada. Se nós queremos se elevar, devemos se subjugar, devemos nos entregar à vontade da Hashem. Mas no primeiro trecho, no trecho do Shema, onde nós já vimos antes, é nosso relacionamento com Hashem de cima para baixo, riá, enxergar Hashem, antes começamos como verdadeiro absoluto que é a Torá, sobre o qual respondemos com mitzvot de uma maneira secundária, posterior, antes a Torá e depois os mitzvot. E agora entendemos também que somente no primeiro trecho encontramos o Bechol Meodecha e toda nossa força. O Bechol Meodecha é comumente traduzido como toda tua força. Mas a palavra força é apenas uma tradução aproximada. Também, usar o termo força é inconsistente com a lógica deste verso. Se fomos ordenados para sacrificar todos os nossos desejos, o vechol nafshecha, ainda mais toda a nossa vida para santificar o nome da Hashem, O que está sendo acrescentado como palavra, bechome odecha, e com toda a tua força? O que mais pode ser dito após do bechon avshecha, toda a tua vida? Podemos entender a palavra meod como teu máximo e todo o teu limiar. O bechol moadecha significa com tudo que você tem, aquele que é acima e aquele que transcende tudo o que já foi definido e entendido. A Torá está dizendo, após que você já conseguiu teu máximo, após que, de fato, você já espremeu todo o teu ser, todo o teu coração e toda a tua alma, você já está amando Deus com tudo que você conseguiu, ainda tem muito a mais. Você deve se relacionar com Hashem nos termos da Hashem, transcendendo todo e qualquer definição ou limitação. Obviamente, um conceito que somente está de acordo com alguém que pertence ao primeiro trecho do Shema, o trecho do Vetchanan, uma pessoa que se relaciona com Hashem no nível do Riá enxergar. Quando alguém está no nível do segundo trecho, ele está no Vehaya im Shamoa, ele está lutando com situações adversas. O objetivo é o amor para Hashem construído sobre aquele que ele deveria ser, não sobre aquele que ele poderia ser. Ele ainda está muito limitado para construir um ser diferente, alguém que entende que servir Hashem é de seu benefício. E por isso as palavras o Bechol Meodecha, que significa com todo o nosso ser, mesmo aquele que nós temos pouco acesso, aquelas áreas da nossa alma que é difícil para nós detectar e definir, nós também devemos engajar no amor para Hashem, pertence somente àqueles que são no nível do Shema, no nível do Riyah, enxergar Hashem, recebendo a dádiva de Deus para poder servi-lo de uma maneira tão transcendental e tão elevada. Mais uma diferença. A primeira parasha foi dito no sentido singular, enquanto o segundo trecho do Shema Israel foi dito no sentido plural. Na realidade, o ser humano, ele é uma comunidade inteira de convicções, sentimentos diferentes e estado de espírito, Bruno, volto mais uma vez, e estados de espírito diversos. Mas o que de fato junta todos aqueles sentimentos, todos aqueles estados do espírito, todas aquelas convicções, é um ser humano que é o fator que agrega e junta todos aqueles para se tornar uma pessoa só. Shema Israel é direcionado para aquele ser humano individual, aquela essência da pessoa. A pessoa se liga para Hashem, como Hashem, na sua essência. Porque quando o segundo trecho do Vayayim Shamoa, ela está mais dedicada para a nossa diversidade, para todos aqueles estados de espírito que existem entre nós, todos os nossos talentos e comportamentos que devem ser juntados e devem ser agregados para poder servir a Hashem de baixo para cima. E como que foi dito antes? Um presente, um dádivo da Hashem, ela pode se tornar superior, ela pode se tornar algo bem elevado, algo que jamais nós poderíamos conseguir com esforço próprio. Mas quando recebemos da Hashem, ainda nós não integramos aquele para ser parte nossa. Como algo que vem de fora, ela é condicionado sobre nosso esforço, para absorver e receber aquele, assimilar aquele de uma maneira correta. Por outro lado, aquele que nós geramos, aquele que nós conseguimos, é algo perpétuo e duradouro. E por isso, quando chegamos no segundo trecho do Vayayim Shamoa, Rashi deixa claro para nós que o Torah e Mitzvot, eles são aplicados sempre, mesmo quando o Bnei Israel se encontra no exílio. E com isso entendemos que cada de nós tem chance. Independente se um Yehudi, que ele pertence ao time do Ria, ele enxerga Hashem, espiritualidade é uma realidade para ele. Um Yehudi do Shmiá, alguém que está lutando com situações adversas, situações do dia a dia, situações corriqueiras. Mesmo assim, ele deve se dedicar a servir Hashem בכל לבבך ובכל נפשך, com todo o nosso coração e toda a nossa alma. Vamos terminar com o versículo com o qual termina Vehaya im Shamoa, para que se prolonguem vossos dias e os dias de vossos filhos sob a terra que Hashem jurou entregar a vossos pais pelo tempo que os céus estiveram sobre a terra. Com a vinda de Mashiach, logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.